está nos falando sobre a importância que tem de nós conhecermos a Deus, né? A importância que tem de nós buscarmos mais, cada vez mais. Eu te quero mais. Eu quero muito mais saber de Deus, conhecer a Deus. Bem? Eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso, é uma necessidade nossa, conhecer mais a Deus. Saber, conhecer, conhecimento, a sabedoria. E o assunto que nós estamos querendo trazer para a igreja, para aqui para os irmãos, né? Eu quero lembrar que é reunião de casais, viu? Os bancos já não estão mais em nenhum lugar mais. A reunião de casais é para a gente conversar aqui. Vocês não estão conversando aqui. Amém? Trocar ideias. Porque é importante você dar a sua opinião. Bom, né? Será que a igreja vai ficar até o fim nessa rebeldia danada? É? Amém. Bom, vamos abrir. Olha a nossa Bíblia aí. Vamos abrir a nossa Bíblia. Primeiro, nós não costumamos, a gente costuma falar primeiro para depois ler, né? O que vocês preferem? Falar primeiro para depois ler ou ler primeiro para depois falar? Wender, lê primeiro. Por quê, né? Iraci, você quer falar primeiro para depois ler ou ler primeiro para depois falar? Fala primeiro, um a um. Danilo, fala primeiro, dois a um. É, três a um, ó. Nossa. Bem, Joaninha, você quer ler primeiro para depois falar ou fala primeiro para depois ler? Amém. Vamos falar primeiro. Né? Vamos falar primeiro para mostrar para vocês que tudo aquilo que Deus está falando conosco é importante. Para mostrar que tudo aquilo que Deus tem falado aqui são coisas preciosas e que nós precisamos realmente esforçar para adquirir aquilo que Deus está falando conosco aqui. Amém? Nós temos que fazer. É uma graça, é um privilégio nosso. E então nós vamos falar primeiro, exatamente para provar que é preciso aquilo que Deus está falando conosco. É uma coisa que eu tenho certeza que Deus não tem falado por aí, não. Né? E interessante é o seguinte, que fala... A música, a própria música aqui, né, já estava chamando a atenção da gente. No caminho, dentro do carro, eu observava a conversa. O meu Rudá conversando com a avó dele. E ele falava, né, eles comentavam alguma coisa que estava relacionado com aquilo que nós íamos falar aqui. E assim, eu observo que como Deus gosta de... confirmar aquilo que ele vai falar, aquilo que ele fala, aquilo que ele quer falar e tudo. E fora as visões, os sonhos, né, que tem sido uma tônica no meio da gente. O que nós vamos falar hoje? Importante para as nossas casas, para as nossas famílias, para os nossos filhos. É sobre o saber. É sobre o saber. A necessidade que a gente tem de saber, de ter conhecimento, de ter sabedoria. Né? A importância que nós temos de saber. A igreja é um povo de Deus, um povo que Deus exige que nós tenhamos sabedoria. Exige que nós não sejamos um povo qualquer. Nós não podemos ser um povo qualquer. Amém? Nós temos que ser um povo que tem sabedoria. Um povo que tem sabedoria. Amém? E o que é sabedoria? O que é? Né? O que é sabedoria? O sabedoria, não tem dicionário aqui para a gente ver, mas eu tenho certeza que é. Hã? Já foi. Mas não tem o dicionário aqui, mas eu tenho certeza que é o quê? É o acúmulo do conhecimento. Sabedoria é o conhecimento acumulado. Na medida que você vai acumulando conhecimento, você vai adquirindo sabedoria. E aí, você poderia perguntar, mas o que tem isso a ver com reunião de casais? O que tem a ver? Está querendo saber? O que você acha que tem a ver, Neto? Mas o que tem a ver com reunião de casais?
A mulher sábia edifica a sua casa, né?
Ah.
É uma das coisas, né? Sábia quer dizer o quê? Sabedoria, né?
É.
Então, começa por aí. É mais coisa agora para essa.
Amém. Também, já, né? Alguma coisa. O que tem a ver essa com reunião de casais? Isso que ele falou lá para o 7? Vocês, reunião de casais, é assim, ó. Ele falou, vocês já diz aqui, fala também. Vocês não ajudam, é porque vocês não querem. Vocês não ajudam a reunião de casais, todo mundo fica só olhando para mim, secando. Vem? Adora nem olha, fica só escrevendo. Mas a reunião de casais é para isso. Ele falou, eu já expliquei, aí já começa. Pede a palavra, vamos ver.
Quanto mais a gente aprender, saber, para a gente aplicar no nosso casamento, né, na casa. Então, quanto mais saber, melhor vai ser para o casal, para a família, para o filho, para o pai, para a mãe.
Não, é o que o pessoal realmente falou, uma casa que os pais têm sabedoria de educar os filhos, né? o pai, o senhor da casa tem sabedoria de administrar a sua casa.
O que é sabedoria?
É igual você falou, é o acúmulo de conhecimento, né?
Foi bem, Roberto. Você acha que o Roberto foi bem?
Foi bem.
Foi. Cumprimenta, Roberto.
Não, é isso mesmo. É a sabedoria. Por que ela é aplicada, né, para nós, para a reunião de casais? Ela tanto serve para a esposa, né, para o pai, para a mãe, para os filhos. Porque quanto mais sabedoria, mais conhecimento eles tiverem, eles vão saber como agir, né, como proceder. Amém.
É igual fala, irmão. A mulher sábia, né, edifica a casa. Então, se a mulher sábia, ela adquire sabedoria, edifica a casa, então o homem mais ainda, né? E essa sabedoria aí é o quê? É como o senhor falou, é o acúmulo do conhecimento. Eu creio que vai acumulando aí o conhecimento da palavra, da doutrina, né? Aqui das reuniões de casais, isso aí vai aumentando, vai adquirindo conhecimento cada vez mais. Então, por isso que se a mulher sabe edificar a casa, o homem muito mais, então, né?
Amém. Você gostou do passeio que falou?
Demais.
Sem vergonha, né? Olha, tá vendo? Ei, mas você sabe, assim, não é não? Tá vendo? Um pouquinho de convivência já adquire sabedoria. Né, velho?
Amei.
Gostou então?
Demais.
É, né? E aí?
Amém, é isso mesmo. Também concordo com o Assis.
Você concorda com o Fernando?
Também. Amém mesmo.
Amir não tá aqui, cadê o Amir? Amir não tá aqui. Amém. E aí, irmão?
Assista de parabéns.
Já perdeu.
Não, não perdeu não. Nós queremos ouvir o senhor. O que o senhor tem para dizer para a gente? Vamos ver o que vai dar. Até onde vai dar. No final a gente... Como o senhor falou, o povo de Deus, né, ele é um povo diferente. Um povo que, eu creio que uma das características dele, do povo de Deus, é sabedoria. E se tem casal no povo de Deus, então, com certeza, não deve ficar de fora, né?
O povo de Deus não pode ser um povo qualquer. O povo de Deus não pode ser um povo qualquer. Tem que ser um povo sábio, um povo que tem sabedoria. O que é sabedoria? É o conhecimento acumulado, sabe? Não é um povo qualquer. Então, por exemplo, não vou dar exemplo agora, não. Amém? Fala, Godoá. Fala, Godoá. Até agora, Otávio. Espera, eu vou ver lá, então você já fica aí, você já vai aproveitando aqui, olha lá.
A primeira definição é grande conhecimento, erudição, saber, ciência.
Erudição. É? Uma pessoa erudita, né?
Acredito, né, que sabe de muitas coisas, versado em várias ciências.
É uma pessoa erudita, uma pessoa que acumulou conhecimento. Por exemplo, a pessoa erudita é uma pessoa que acumulou conhecimento, adquiriu conhecimento. Por isso que aqui fala que a sabedoria é a erudição. Né? E é uma pessoa que, se vai mexer com a madeira, ele tem conhecimento. Sabe? Se vai mexer com a planta, ele tem conhecimento. Tá certo? Em tudo, ele pode não ser 100% naquilo, mas ele não desconhece. Não desconhece. Então, a pessoa, Deus quer, exige que o povo de Deus seja um povo sábio. Deus exige que o povo de Deus seja um povo sábio. Amém? Estou lembrando a questão da erudição aqui.
Erudição, ele define como qualidade. Peraí. Erudito. Aquele que sabe muito. Muito.
É, erudito, então, é aquele que sabe muito. Muito. É aquele que sabe muito. E ele adquire o conhecimento. Tá certo? E a gente, interessante é o seguinte, você pensa assim, mas por que que ele sabe muito? Por que que ele sabe muito? É porque ele interessa, tudo ele interessa. Ele interessa saber, ele quer saber. É claro que ele vai adquirir o conhecimento. Tá certo? Então, é importante isso para muitas pessoas. Muitas vezes a gente pensa que não tem importância. Mas tem, gente, tem importância. Amém? Daqui um pouquinho nós vamos falar, deixar bem claro isso. Vai lá. Sabedoria. Enquanto você fala, vai, Godoy. Pode ir falando aí, Godoy. É importante, você acha que é importante, Godoy? Realmente, para o povo de Deus, a sabedoria. Deus tem razão em exigir que nós sejamos um povo sábio?
Principalmente na questão da casa, né, como você estava falando. O que tem a ver reunião de casal com isso? Tem tudo a ver, porque se você acumular conhecimentos, por exemplo, de como você lidar com certa situação na sua casa, com seu filho, com sua esposa, ou qualquer situação, porque são várias situações que você vai ter que lidar com ela na sua casa. Né? Se você não tiver conhecimento para poder, com sabedoria, agir naquela hora, você vai sofrer muito. Né? E, por exemplo, como você falou, o povo de Deus tem que ser um povo diferente, tem que ser um povo que tem sabedoria, que age com sabedoria, principalmente na casa. A sua casa é um espelho, né? Tem que ser como espelho. As pessoas vão ver a sua casa como exemplo. Né?
Vamos começar, então, e nos finalmente, né? E nos finalmente. Você acha que uma pessoa que tem uma tatuagem aquela, um sujeito lá, uma tatuagem enorme no braço, assim, e anda com a camiseta bem cavada, assim, e com a tatuagem no braço, assim, mostrando. É uma pessoa sábia ou idiota?
Sem nem falar, né?
Você acha que é ali uma pessoa idiota ou uma pessoa sábia?
Até ela depois vê, né? Depois que passa, quando ele adquire conhecimento, e depois ele vai adquirindo conhecimento, né?
É.
E com isso ele acaba tendo sabedoria. Pouco depois ele vê a besteira que ele fez.
É, exatamente.
Né? Aí ele vê, nossa, aí ele quer esconder, mas já...
Quantas pessoas não têm vergonha hoje, não esconde às vezes aquilo, já não peleja, esforça para dizer... Como? É, nós estamos conversando aqui, né? A reunião de casais é assim, né? É desse jeito, desse jeito. Aí você, quem tiver, quiser entrar na conversa aqui também, é só pedir. Né, Godoy? Então, muitas pessoas que se esforçam para tirar aquela tatuagem do corpo. Não é assim? O que mais? Vamos ver mais. Outro. Nós damos o exemplo da tatuagem, mas tem outra coisa, vamos ver. Tem outras coisas? Tem?
Na casa?
É, na vida, assim, de um modo geral, da igreja.
Por exemplo, você toma certas atitudes, tem hora... sem sabedoria, né, sem entender, principalmente na sua casa. Você é levado a... Você sempre é levado a tomar decisões, né? E dependendo da decisão que você tomar, lá na frente, se não foi uma decisão tomada com sabedoria, você vai ter até vergonha daquela decisão, você vai passar, você vai sofrer, né? Aí entra aquele assunto que foi falado aquela vez, né? Que os nossos atos definem, de uma vez por todas, a nossa vida. Isso é tão verdade que, por exemplo... um ato seu na sua casa vai definir seu casamento, vai definir a criação do seu filho, vai definir tudo. Por isso que é importante você ter sabedoria, ter conhecimento, para você tomar a atitude correta. Por exemplo, um ato que você fizer hoje pode ser o fim do seu casamento amanhã, né? Pode ser a perca de um filho seu amanhã. Quer dizer, então, tudo você precisa ter sabedoria. Ainda mais nós, né? O diabo está olhando, está vendo. Ele vai fazer de tudo para a gente poder agir sem sabedoria. Se nós não tiver, vai ter problema.
Amém. Quem tem, assim, para ajudar o Godoy ali, quem tem, assim, um exemplo mais prático de que é uma atitude... quem tem, assim, um exemplo prático de uma atitude que demonstra sabedoria ou falta de sabedoria? Quem tem um exemplo prático para dizer? Exemplo prático. Ninguém lembra nenhum. Você lembra de algum? A não ser que não tenha entendido a pergunta.
Eu tenho aqui um punhado aqui.
Entenderam bem? Primeiro, você entendeu, Marley, bem a pergunta? Explica para ela a pergunta, Godoy.
Um exemplo prático, né, que acontece na sua casa, na sua vida, que vai mostrar se você agiu ou não com sabedoria.
Um exemplo...
Uma coisa prática, que acontece normal na sua casa,
que normalmente acontece e que pode ser um exemplo ou de sabedoria ou de falta de sabedoria. É? Um exemplo prático.
Irmão, hoje eu e a Adriana, a gente estava conversando sobre um primo meu, que é rapaz novo, deve ter uns 20 anos, e agora a namorada dele engravidou, né, eles têm um nenenzinho agora. Ah, não sei, deve ser uns 17, 14. Aí a mãe do meu primo falando que quando ela engravidou, o pai... falou que ia matar o rapaz, que ele era irresponsável, né? Mas aí a minha tia falou que os pais da moça deixavam a moça ficar o tempo todo na casa dele. Aí minha tia disse que cansou dos dois ficar dentro do quarto, ficava o tempo todo lá namorando. Então, aí, quando a moça engravidou, o pai achou que ele era irresponsável, né? O rapaz que estava namorando, que é o meu primo, no caso. Então, na verdade, quem foi irresponsável não foi o namorado, né? Porque ele era rapaz novo, a menina também, de 14 anos. Eu creio assim, que é uma falta de sabedoria, né, dos pais. Deixar uma menina de 14 anos, né, namorando, fica o dia inteiro na casa do namorado. Aí acaba acontecendo isso, né? Agora a menina deve ter uns 15 anos com o filho e ele também novo. Então eu lembrei disso agora, né? Que a gente tinha comentado isso hoje. Que é uma falta de sabedoria, né? E o homem ainda falou que foi. Que ele que era irresponsável, né? O rapaz, o namorado. Na verdade, foi o próprio pai que foi responsável, a própria mãe, de ter deixado a filha solta desse jeito, né? É um exemplo para a gente.
Amém. E comenta isso aí um pouco aí, vocês aí. Tem sabedoria?
É, assim, quanto ao que a Carla falou, é difícil, né? Por exemplo, o caso desse pai, se não foi dado instrução para ele, sabedoria para ele, muito dificilmente ele ia conseguir colocar a filha dele no eixo, né? E eu acho que é uma situação mais difícil. Realmente foi falta de sabedoria, que é uma coisa que...
Essa menina, qual era a falta de conhecimento que essa menina tinha?
Bom, ela não sabia que ela tinha que manter.
Qual o conhecimento? Para você, faz uma relação. Porque é o seguinte, nós falamos em falta de sabedoria da mãe, do pai, de ter deixado a menina lá, né, Godoy? Mas vamos entender bem o que está que Deus está querendo falar com a igreja. Porque senão você sai daqui mais bobo que você chegou. Presta atenção. Porque quando fala isso, a gente tem que. Vamos lá, vamos analisar. O que que essa menina, qual é o conhecimento que a menina tinha, qual o conhecimento que ela não adquiriu? O rapaz, qual o conhecimento que ele tinha, qual o conhecimento que ele não adquiriu? A mãe, qual o conhecimento que ela tinha, qual o conhecimento que ela não adquiriu? E assim por diante. Porque nós não podemos analisar só falta de sabedoria da mãe ou falta de sabedoria do pai. E nós, se nós não sabemos nem que sabedoria que eles precisavam. O que é sabedoria? Não é o acúmulo do conhecimento? Então, eles desconheciam. O pai a desconhecia, a mãe desconhecia, ela, a menina, desconhecia. E o rapaz também desconhecia, concorda? Eles não tinham conhecimento de nada. Levavam a vida para ser uma folha caindo do pau. Uma folha seca caindo do pau. Concorda? E isso é a vida que tem sido levada.
Desculpa, né?
Né? A folha seca passando na ida seca. Mas essa é a vida que o mundo tem levado, Joana. Para ver onde é que vai cair. Concorda? Porque desconhece. Desconhece. A falta de sabedoria é não ter conhecimento. Não tinha conhecimento. A mãe não tinha conhecimento. O pai não tinha conhecimento. A menina não tinha conhecimento. O que ela conhecia? Só. É. Ela conhecia só o namorado. Ela não enxergava um palmo na frente do nariz. Ela não enxergava. A única coisa que ela conhecia é o namorado dela. E vai ver o tanto que ela... Agora, ela desconhecia. Ele também desconhecia, o rapaz sim desconhecia. A mãe desconhecia e o pai, e assim por diante. Amém? Agora continua.
É bom se eu dar um exemplo, sim, tá? Com esse negócio eu falou, a menina não tinha conhecimento, né? Ela desconhecia muita coisa, assim como eu também desconheço muita coisa. Agora, como o senhor falou, ela só sabia do namorado, que ela queria namorar, que ela estava namorando, e agora as consequências que aquilo poderia trazer.
Esse ela desconhecia.
É, ela desconhecia. O que, que aquilo poderia implicar futuramente na vida dela, ela desconhecia.
Isso.
Os direitos e obrigações.
As obrigações que ela ia ter, ela desconhecia.
Isso.
A vida que ela ia levar a partir dali, ela
desconhecia. Os problemas que ela poderia causar para a família dela. É.
Para a vida dela.
Para a vida dela, entendeu? Quer dizer, para o pai, para a mãe, para ela, para ele. Então... E, por exemplo, ela, depois que ela engravidou, não sei se eles chegaram a casar, a constituir uma família, e depois também pro neném, futuramente, viriam muitos problemas.
Mesmo para casar, gente. Né? Mesmo para casar, com essa idade.
Hein, Rossini, é verdade mesmo. A falta de sabedoria que a gente, assim, um exemplo que tem, eu acredito que seja a vida que a gente leva, sabe? O tanto que a gente sofre por falta de sabedoria. É, a falta de conhecimento, você faz uma burrada em cima da outra. Você não tem conhecimento de nada. Você não tem conhecimento de vida mesmo, experiência. No entanto, a época que a gente mais sofre mesmo é a época da adolescência, que fala que sofre é porque a pessoa, na verdade, ela não sabe nada, não tem sabedoria nenhuma. E acha que sabe alguma coisa. E vai só fazendo burrada em cima de burrada. E a sabedoria que a gente, assim, que pelo que eu estou entendendo, tudo que a gente busca é a sabedoria de Deus, que realmente é uma sabedoria que, para o mundo, a sabedoria seria, no caso, esse rapaz, essa moça, tudo é prevenir, tudo, em vez de explicar como é que é as coisas mesmo, a sabedoria para o mundo, que é a que não interessa para a gente, era, no caso, eles prevenirem, usar camisinha, alguma coisa anticoncepcional. Isso é a sabedoria que os pais mesmo hoje do mundo, a sabedoria que eles têm é instruir nesse sentido, que é diferente da sabedoria que eu acredito que a gente busca, que é a sabedoria de Deus, tudo os conselhos de Deus para um...
Amém. Então, eu acho que alguém tem mais alguma coisa para dizer nesse assunto, porque depois eu vou lançar fora a reunião, né, e ficar só com esse problema aí que aconteceu do casamento. Então já está, o problema do casamento aí já está. E aí vamos voltar então. Esse aí foi apenas uma das coisas que nos faltou conhecimento. Bem? Certo, né? O Neto falou aqui que a mulher sabe de ficar em casa. O que mais?
Aqui, só para terminar de ler, aqui ele continua falando, sabedoria, qualidade de sábio, prudência, moderação, temperança, sensatez.
Prudência, moderação, temperança. Eu falei, é um acúmulo de conhecimento. Você vai adquirindo conhecimento. Experiência. Você aprende isso, aprende aquilo, aprende aquilo. E, por exemplo, é tão feio como foi Deus. O que Deus dizia do velho?
Não ficar com brincadeirinha, aquelas coisas.
O que que Deus exige, né, da mãe? O que que exige do jovem? Mas aí parece que o mundo ficou tão desorganizado que você que não tem. Né? É coisa que você não gostaria de ver num juiz do Supremo Tribunal, né, essas autoridades aí que nós estamos vendo aí fazendo bobagem em cima de bobagem, né? A grande incidência de comportamentos errados na alta sociedade, né? Essas coisas todas vem repercutindo embaixo, vai refletindo embaixo. A falta de conhecimento tem sido de tal forma prejudicial que as pessoas hoje, de um modo geral, não leem. Não pega uma coisa para ler. Porque você pode ler tudo, você pode ter conhecimento de tudo. É bom. Eu fui parar num centro espírita. Eu fui parar num ambiente de macumbaria. A minha vida só não se arrebentou mesmo para valer. Porque Deus teve misericórdia. Porque a gente tinha tudo para se arrebentar feio. Concorda? Agora, você ir numa coisa dessa não é falta de sabedoria? É, não é falta de conhecimento? Não é, não, concorda? E olha a quantidade de gente hoje que anda seguindo horóscopo, quantidade de gente hoje que anda na base de orientações de cartomante, não sei o que, disso, daquilo, etc. Tudo isso é ignorância. Ignorância quer dizer falta de conhecimento. Tá certo? Por exemplo, você, se a pessoa chegar e ficar sentada 3, 4 horas na esquina bebendo cerveja. Vou dar um exemplo bem grosseiro, bem claro. Não é isso, não é ignorância? Jogar 4 horas fora, Godoy, conversando, borracha, né, sentado com os companheiros, tomando cerveja, e etc. E aí, essa pessoa, aí não sabe onde é que está o filho, não sabe onde é que está a filha. Ele chega em casa, ele já chega, com certeza, com vontade de quê?
Brigar com todo mundo.
Às vezes não chega, chega com vontade de cama, né? Caçando uma cama. Né? Aquele bafo de jantupá moiado. Uma pessoa que tem... Aí ele está caçando uma cama. E vai para a cama, vai dormir, levanta no outro dia cedo, vai trabalhar. Isso é falta de conhecimento. Isso é ignorância. Ignorância. É falta de conhecimento. Jogar o tempo fora, desperdiçar o tempo é falta de conhecimento. Amém? Amizade. Amizade, conforme a amizade que você tem, é falta de conhecimento. É ignorância. Amém? Programas que você ouve, você tem que estar em condições de analisar e julgar tudo. A igreja, eu estou falando aqui da igreja, a igreja tem que estar em condições de analisar e julgar tudo. Amém? Se ela pegar uma revista para ler em qualquer lugar, está viajando, onde ela pegar, a igreja precisa ser sábia. A igreja precisa ser inteligente. Amém? Ela precisa ter conhecimento. O sábio, ele, como foi falado ali, o erudito, ele está incluído dentre as pessoas que têm sabedoria. Tem sabedoria. Amém. Porque ser de sabedoria não é fazer faculdade, não. Não é cursar, não é cultura dessa forma que nós estamos falando. A sabedoria é saber o que você fala, saber com quem você fala. É, saber o que, que é que você, como você procede, como que você vive, como que você age. Porque essas coisas é que vai gerando cada vez mais uma família, um povo cada vez mais ignorante. Violência. Porque os velhos, os mais velhos que tem que passar para os mais novos. Tá certo? Por exemplo, eu quero que o meu filho, eu quero, por exemplo, o Fernando. Fernando, você tem o hábito de ler?
Não.
Não assiste. E você vai aceitar isso aí na sua família? Pergunta a ela se ela quer. Né? Uma pessoa assim, que não tem conhecimento. Não tem importância não, né? Fernando, você não tem o hábito de ler, tem, Fernando? Não lê nada. Só lê para saber quem ganhou, quem não ganhou, né?
Isso é mais ou menos.
Não tem o hábito de ler. Não tem o hábito de ler. Aí, como que ele vai adquirir o conhecimento? Normalmente, da televisão, escolhe o que não traz conhecimento. É importante a gente tomar conhecimento e julgar as coisas. Porque você, muita gente fala, não quer saber disso. Eu não quero saber disso. É o ideal, Godoy? Não é. não é Godoy. Concorda? Não, eu, exatamente. É falta de sabedoria. Eu quero tomar conhecimento e ter a minha opinião. Olha aí, olha aí. E o que, que é ignorância? Não, eu não quero tomar conhecimento. Não, está errado. Você deve ter conhecimento e poder emitir a sua opinião. E aí você analisa a sua opinião. E aí você começa a julgar a sua opinião. Se a sua opinião é boa, se não é boa, se precisa melhorar ou se não precisa melhorar. Amém, Fernando? Então, a gente lê, deve ter, tomar conhecimento das coisas, deve tomar conhecimento do que está acontecendo. A virgem, porque isso você vai adquirir prudência. Você vai vendo e vai adquirindo prudência. Não, eu não vou. Não, o Fernando caiu nessa, eu não vou cair. Eu vou cair ali, não vou cair nisso. Tá certo? Então, até no namoro, nós estamos falando aqui porque é conversa de casa, de família, até no namoro. Os jovens deveriam, porque se eles aproveitassem o namoro para poder instruir um ao outro, adquirir sabedoria, conhecimento, etc., vocês estariam acumulando aquilo para a sua casa, para a sua família. Amém? Mas até as propagandas vêm destruindo as famílias. Né? As coisas que estão vendo, os troços aí que estão acontecendo, destruindo a família. E não quer dizer que a igreja não possa ver. Muito pelo contrário, eu acho que a igreja deve ver. Mas ter conhecimento suficiente para aprovar ou reprovar. Eu não aprovo isso. Não, eu li esse livro e reprovei. Você adquiriu o conhecimento. Eu li e reprovei. Mas falar que não pode, né, Fernando? Falar que não pode ler um jornal, que não pode ler uma revista, que não pode assistir. Pode. Você pode e não só pode, você deve. Para quê, Godoy? Para adquirir conhecimento. Porque você tem que saber o que deve e o que não deve. Você tem que saber o que, que você reprova ou o que, que você aprova. Amém, gente? Amém? Olha, e não estou dizendo isso. Às vezes as mulheres, as donas de casa, não, ó, isso é problema do meu marido. Isso é problema. Então você transfere para o seu marido. Na hora que ele for falar, você fica calada. Por quê? Porque você não tem o conhecimento que ele tem. Você não tem adquiriu a sabedoria que ele adquiriu, então você fica calada. Ou então você passa a ser, a tomar conhecimento e para você emitir sua opinião. Concorda, Joana? Porque vai ter momentos em que vocês precisam tomar providência antes que aconteça as coisas que nós não desejamos que aconteçam. Amém? E isso, nós todos sofremos com isso. Eu não estou aqui, né, chamando a atenção da igreja, eu estou falando de um evangelho que nós estamos ganhando. Por isso que eu estou falando, Deus está falando conosco. Quem ganha mais com isso são os novos, é você, é o Lucas, são as pessoas que estão interessadas em
adquirir sabedoria com isso.
Concorda? Pronto, não é não? Então você olha, analisa e pensa. Olha, analisa e pensa. Raciocina. Porque aí, na pior das hipóteses, os nossos filhos vão começar a ter um certo respeito e vão começar a perguntar. Vão começar a espelhar na nossa vida. Por quê? Porque ele sabe que você tem o que passar para ele. Sabe que você tem o que passar para ele. A mãe, o pai e assim por diante. O filho mais velho, o filho mais novo. Amém, gente? Amém. Vamos abrir a Bíblia aqui para a gente confirmar isso que nós estamos falando. Eu não queria assim ficar falando, né, enfiando coisa na cabeça sua, não. Você concorda com o negócio aí?
100%. 100%, claro. Porque só o fato de a gente estar aqui ouvindo, o senhor não quer falar, mas a gente quer ouvir. Só o fato de a gente estar sentado te ouvindo, a gente está adquirindo conhecimento. Porque a palavra de Deus está sendo falada. E esse é o conhecimento que a gente quer adquirir, é de Deus.
E a gente está vendo, às vezes, o mundo indo para o buraco. Nós estamos vendo as coisas acontecerem. E não queremos, queremos ignorar. Como se aquilo não estivesse acontecendo. Nós estamos vendo. E aí, o povo de Deus não tem conhecimento e não sabe emitir opinião. Prefere ficar calado e ignorar. Não, eu não sabe, não, para mim não é o correto. Não é. Deuteronômio capítulo 4, assim, os vossos olhos, capítulo 4, versículo, vou pegar aqui a partir do versículo 4, mas vós, depois se quiser ler um pouquinho antes, vai saber por que aconteceu isso, capítulo 4, versículo 4, assim, mas vós, que vos apegastes ao Senhor, vosso Deus, todos estejais hoje vivos, vivos. Eis que vos ensinei estatutos e preceitos, como o Senhor, meu Deus, me ordenou, para que os observeis no meio da terra na qual os estáis entrando para possuí-los. Guardai-os e observai-vos, porque isso é a vossa sabedoria e o vosso entendimento. À vista dos povos, olha aí, à vista dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão, esta grande nação é deveras povo sábio e entendido. Amém? Sábio e entendido. Pois que grande nação há que tenha Deus tão chegados a si, como é a nós, o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o povo, a nação, o povo de Deus, seria um povo visto e admirado. Porque a hora que chegar para você, mas se você não tiver,
você é o espelho, você tem que mostrar alguma coisa de sabedoria. Se você não mostrar nada, ninguém vai querer chegar, ninguém vai querer te buscar, né, para poder saber como que se faz ou como que se deixa de fazer, né? Então, quer dizer, se a gente for ver mesmo, Deus pegou a gente, separou a gente para que a gente mostre o caminho, né? E não tem como você mostrar caminho nenhum se você não agir com sabedoria, né? Como você falou, você pode o quê? Eu posso tudo. O que eu não posso? Não posso nada. Vai depender da situação e da hora, né? Então, isso é agir com sabedoria. Eu falo com quem? Com quem vier falar comigo. Eu não falo com quem não quiser falar, né? Então, quer dizer, tudo é sabedoria. Agora, você vai adquirir isso como? Como você falou? Como você vai adquirir isso? Você vai ter que ler, vai ter que viver, você vai ter que experimentar tudo e ser capaz de emitir a sua opinião. Né? Senão você não vai conseguir chegar a lugar nenhum.
Amém.
Né?
Porque se você não sabe bem o que você crê, se você não sabe bem em quem você está seguro, se você não conhece o seu Deus, se você não conhece a sua vida, aí você lê amanhã você lê uma coisa e passa para lá.
Fica relevante. Na verdade, você é um religioso escondido.
Isso.
Né? Escondido, assim, amoitado, né? Lá dentro de você. Porque, na verdade, você... O que você faz? Não, eu não faço isso porque não pode fazer. Mas o que você faz? Não, quer dizer, você é um religioso, na verdade, escondido.
Isso.
Então a gente acaba entendendo o seguinte, você tem que ser cristão, não é nada disso. Não é nada
Exato.
Disso. Né? Você tem que viver a sua vida preocupado em adquirir conhecimento.
Amém, amém.
Né? Você tem que fazer assim. Eu acho que é isso que é o caminho. Eu acho que é por isso que ninguém, na verdade, não quer buscar a Deus da forma correta. Porque isso vai exigir da pessoa, ela mesma ter que adquirir conhecimento. Como é que você adquire conhecimento? Trancado dentro do quarto, da casa dela, ou fechado, ou numa igreja, ou em qualquer lugar, ou aqui, na reunião, sentado aqui dentro, fechado, vai adquirir?
Não todo... nos mantinham ignorantes, não nos mantinham sentados, não nos mantinham, não tinham colocado um limite para nós, não tinham estabelecido um limite para nós. E para poder furar esse bloqueio, para poder furar esse limite, não tivemos que adquirir conhecimento, não tivemos que romper tradição, não tivemos que romper coisas.
E a gente só teve coragem porque a gente adquiriu conhecimento, nós sabíamos, né?
Exatamente.
A gente conseguiu conhecer algo que dava garantia para a gente.
Exato.
Da gente poder, por exemplo, largar tudo, deixar uma religião para trás,
isso,
sem medo.
Sem medo.
Né? Porque a gente conheceu, falou, não, a verdade não é isso.
Isso.
Bastava você escutar um pouquinho, você falava, não, não é isso. Até hoje, você escuta, você sabe.
Isso.
Né? Então, quer dizer, se a gente não tomar cuidado, se a gente não continuar dessa forma, porque a sabedoria, a gente vai entendendo o seguinte, que a sabedoria é sempre acúmulo de conhecimento.
Isso.
Se você parar de adquirir conhecimento, você vai deixar de ser sábio.
Amém. Então, né? Por exemplo, por que que a gente assiste às reuniões? Porque nós entendemos que tem uma pessoa nos ensinando e que não para de ensinar. Tem uma pessoa que não para de transmitir conhecimento para nós. Que é uma fonte inesgotável de sabedoria. E que não para de transmitir conhecimento para nós. É o que o Godoy está falando. Fala, continua.
E o que é falta de sabedoria? Por exemplo, eu vejo, se a gente não tomar cuidado, acontece com a gente aqui. Se você só ficar vindo na reunião, e só escutando isso aqui, é bom, mas olha, você tem que dar fruto, você tem que mostrar. Aonde você vai mostrar isso? Qual que é o melhor lugar para você mostrar? Aonde? Dali para fora, né? Então, por isso que dali para fora. Então, é o grande mal, se a gente não tomar cuidado, é isso que acabou com todas as igrejas. Foi isso, quer dizer, trancar-se somente lá dentro. Foi o que tentaram fazer com a gente, né? Então, se a gente não tomar cuidado com isso, por exemplo, como é que eu vou fazer para o meu filho ficar aqui? Como que eu vou fazer? Se eu não agir com sabedoria, com 15, 16 anos, acabou, ele vai embora. Não fica mesmo. Né? Esses dias mesmo, teve contar uma experiência aqui que nós quase tivemos lá em casa. O João Paulo chegou lá em casa e falou assim, não quer estudar mais no IP, não. Aí eu falei, Igor, por que você não quer estudar mais lá no IP? Não, porque não sei o que, quer mudar de escola. Aí eu só falei para ele assim, você sabe o que é mudar de escola? Qual escola você quer ir? Aí ficou assim, ele queria sair da escola para ir onde está em outros amiguinhos dele. Então, quer dizer, se você não tomar cuidado, você toma uma atitude ali que depois o seu filho sai daquela escola, vai para uma que ele está achando que é melhor e vai ser pior para ele. O que vai acontecer com ele lá? Ele não vai estudar e ainda vai ter problema com os outros amigos dele, sei lá o que vai acontecer. Então, se você não agir com sabedoria nessa hora, sabedoria que é conhecimento. Eu sei que se ele saísse lá e fosse para onde ele queria, ele ia ter problema. Porque ele estava saindo de uma escola para ir para outra, por quê? Interessado em estudar? Interessado em melhorar? Não, ele estava interessado em quê? Ficar com os amigos dele lá, com os coleguinhas dele lá. E o que não poderia surgir dali para frente? Então, se você não entender isso, se você não conhecer isso, o que você faz? Tira seu filho de lá, põe onde ele quer. Lá na frente você vai ver o problema, tanto que é grande. Né? Namoro, namorado. Quer dizer, se você deixar a sua filha namorar do jeito que ela acha que ela deve namorar, ela nem sabe o que é namoro. Da mesma coisa o seu filho. O que você vai ter depois? Problema. Você vai ter problema, porque ele também não sabia. Aí entra aquele caso, a culpa foi de quem? Foi dela, foi sua e foi de mais um monte de gente que estiver perto. Né? Porque você tem que conhecer. Se você não conhecer, você não sabe como fazer, né? Então eu vejo assim, que a nossa vida, na verdade, é muito mais além, se você for parar para pensar o que é ser cristão hoje, é muito mais além do que simplesmente você ficar só ouvindo sentado no banco. Você vai ser levado a tomar certas atitudes que vai ter que mostrar que você sabe. E se você não souber, meu amigo, se a gente não souber, nossa, nós estamos enrolados. Vai vir a consequência, como está escrito lá, né? O dia... vai declarar, né, o que cada um tem edificado sobre este fundamento, se foi feno, se foi palha, se foi... Quer dizer, tem hora que eu fico até com medo. Porque tem hora que a gente toma certas decisões e a gente fica com medo. Você fala, se a gente, você tem que orar mesmo, falar, senhor, pelo amor de Deus, me ajuda, porque parece que o diabo está só olhando o que pode vir, né? Então, se a gente não tomar muito, mas muito cuidado mesmo, só você está hoje, amanhã,
amém. Vai tudo pra lá. E Deus não quer, né? Deus, na realidade, Ele não quer uma igreja que anda como boi que ia ser levado para o matador. Deus quer uma igreja que sabe decidir. E você é a igreja. Então, Deus quer uma igreja que saiba decidir. Ela sabe que ela precisa saber o que é que está fazendo. E para que ela saiba, ela precisa adquirir conhecimento. Porque não tem a menor condição, principalmente no mundo que nós estamos vivendo hoje, na época que nós estamos vivendo hoje, de você não dar nem tempo de você perguntar, pai, eu posso fazer isso? Mãe, eu posso fazer isso? Não pode. Né? Porque você precisa. É naquela hora, naquele momento que você precisa. Hoje o menino, o Godoy ainda tem uma autoridade sobre o filho ainda tem um respeito ainda pelo pai. E que Deus conserve isso. E que eles tenham sabedoria para conservar isso. Né? Mas o que está vendo o que está acontecendo no mundo é que, normalmente, o pai não tem autoridade sobre o filho não tem respeito pelos pais. Aí fica realmente como é que você vai, né? Então, não é fácil hoje. Não é fácil. Por quê? Primeiro, nós os pais já viemos de lá da ignorância. Já não adquirimos nada. Aí fomos encontrados numa situação hoje. Não temos o hábito, nós não temos o hábito de tomar conhecimento a não ser de futebol. O que mais? Porque o brasileiro, de modo geral, é futebol. Política, muito pouco interessa, muito, quase nada, né? Parece que é só futebol mesmo. Hã? Quando o Senna corria, era saber se o Senna ganhou ou não. Mas não tem, concorda? Concorda? Fica mais é futebol, que é o ano inteirinho, quarta, sábado e domingo. Quarta, sábado e domingo. E a gente envolve tanto com essas coisas. Mas você vê como é realmente o mundo vai enrolando a gente. A gente envolve tanto com essas coisas, principalmente os pais, né? Onde deveria existir mais sabedoria. Aí fica mais em cima de nós. Em cima de nós. E não sobra tempo para a gente tomar conhecimento das outras coisas. Tomar conhecimento das outras coisas. Do que está acontecendo. Porque, como foi falado, como tem sido dito, nós vamos acumulando conhecimento no nosso trabalho. Nós acumulamos conhecimento. Na leitura você vê, pega um artigo do negócio, você lê, você vê uma entrevista ali, você pega e lê, tira sua conclusão. Tira sua conclusão. Não, não concordo com isso. Você vê uma notícia ali, você analisa a notícia. Porque você vai adquirindo a sabedoria de tal maneira que não é tudo que você aceita, não. Não é tudo que você engole, não. E o tolo, ele aceita tudo. Tu, quando tem conversa, ele está no meio sem saber nada. Mas está lá no meio. Né? E fala mais do que os outros. E tudo quanto é coisa serve para ele, tudo quanto é festa, ele vai e gosta de imitar tudo que não presta. E assim vai indo. E assim vai indo. E o mundo hoje carece, está sendo destruído por falta de conhecimento. Mas ninguém para. E a gente, interessante é o seguinte, que há algum tempo atrás a igreja ainda lia um pouquinho, porque queria conhecer. Mas uns tempos para cá tem sido difícil, muito difícil. Então vamos pensar no que Deus falou conosco hoje, entender a importância que tem. Como é que nós vamos edificar uma casa? Como é que nós vamos edificar uma família? E se nós não adquirirmos conhecimento? Amém? Concorda? Amém, a gente precisa, precisa realmente. Amém, gente? Fala aqui. Ajudou em alguma coisa?
Ajudou.
Amém. Ajudou muito.
Você pensa em fazer alguma coisa a partir de hoje?
Buscar sabedoria.
Sabedoria.
Acúmulo de conhecimento.
É isso mesmo, confere aí. É o conhecimento acumulado? Confere. O que você pensa fazer a partir de hoje?
É isso mesmo. Eu queria um pouquinho de juízo, um pouquinho de sabedoria. Estava comentando lá na Real Food, lá com os meninos hoje à tarde, com o Joel, com a Amélia, com a Ana, até a gente falando isso, que como que a gente vai... A gente estava lendo a reunião de ontem, né? E a Neia estava lá também, e foi bom. Ela não estava na reunião, e só a leitura já foi boa, né? Aí a gente estava comentando isso, como que nós vamos ter essa consciência se a gente não ouvir? Então, é importante a gente comentar isso aqui, é importante a gente ler. Aí, firma mais a importância de ler. Porque como que isso vai vir para a gente? Como é que nós vamos adquirir isso? Como é que isso vai entrar se a gente nem escuta? Nós ainda comentamos sobre... Eu ainda comentei e falei para a Neia, né, Neia, o mestrado que a gente faz, por exemplo, a gente escuta eles falando tanta bobagem ali, mas eles não estão escutando isso aqui que nós estamos escutando. Então, eles não vão adquirir isso aqui. É diferente, deixa com o que eles estão ouvindo. Agora, por que que a gente fica, vai pensando diferente? A gente tem que estar escutando uma coisa diferente. Você é que você lê, que você escuta, o que entra para dentro de você. É muito importante, é muito sério. E o quanto a gente tem deixado isso, a leitura, eu falo por mim, assim, o quanto a gente tem deixado, porque a gente tem se envolvido, a gente tem cuidado disso, às vezes, né, cuidando a dona de casa, cuidando do filho, da comida e tal, a gente correndo atrás disso, tal, a gente não pensa que envolve tanto. No final de tudo, você não buscou, você não leu. A gente não lembra nem da reunião anterior que foi falada.
Então, quer dizer, se nós não estivermos bem preparados, nós não vamos poder, facilmente vamos ser derrubados. Vai ler um livro, cai, porque leu o livro. Né? Recebeu uma notícia, pluf, caiu. Por quê? Não estava preparado.
Você vai ser levado a tomar decisões. A sua vida vai ser sempre assim. E se você não estiver preparado, você cai. Dá até medo, né? Se você não adquiriu o conhecimento, se você não adquiriu a sabedoria, né, como a senhora falou, está falando, você está escutando. Né? Quantas vezes Deus já falou para nós? Quantas coisas que Deus já falou para nós e nós fomos lá e pisando a bola, né? Mas você pode ver, às vezes nós não erramos e pisamos, sei lá, fizemos as coisas erradas porque a gente não, realmente não adquiriu a sabedoria que foi dada para nós aqui, né? Então eu vejo, nossa, nós temos assim uma coisa diferente mais, que é Deus falando com a gente, preparando a gente para a gente poder acertar, né? Só que a gente esquece que tem o diabo do outro lado também, doidinho para poder fazer a gente errar. Então, nossa, não é fácil não. Né? Nós vamos ser levados a tomar decisões. Isso eu estou levando isso hoje. Você vai ser levado e se você não estiver preparado, só lamento. É.
De repente você vai estar entre o A e o B, né? Entre o bem e o mal. De repente você vai ter que decidir. Não, isso eu não... Eu sei o que eu faço. Gente, isso é muito sério. Vocês não imaginam o quanto isso é sério. Amém, Nana? Não é verdade?
São as decisões que definem a vida da gente. Então, a falta de sabedoria vai definir a vida da gente. Né? A aquisição da sabedoria ou a falta de sabedoria vai definir o resultado da vida da gente também.
São atitudes, né? Comportamentos, atitude, comportamento. Então, a gente adquirir esse conhecimento é fundamental. E esse conhecimento a gente adquire através da meditação, através da leitura, através da comunhão. Você tem que escolher, começar a realmente separar as pessoas com quem você tem comunhão. Você tem que pegar e meditar, pensar. Por exemplo, termino uma palavra num dia, no outro dia, com todas as pessoas que eu encontro, eu comento a respeito da palavra. Foi a palavra. Primeiro eu tive que meditar alguma coisa para me falar. Eu senti. Eu falei. E no outro dia, eu encontro com Iraci, e a palavra de ontem? Foi boa? Você lembra disso? Daquilo? E você, às vezes, ela lembra de coisas que eu não estava lembrando. Naquela conversa que eu tenho com eles, eu estou aprendendo. E eu sabe por que eu pergunto? Para ver se eu aprendo mais um pouco. E como a gente aprende? Aí eu converso com outra pessoa. E aonde eu passo, eu vou falando. Hoje ainda fui na casa de uma irmã, aí eu cheguei, eu estava com aquela visão no bolso. E aí, tivemos a oportunidade de sentar, eu desenhei aquilo que foi desenhado aqui no quadro, eu desenhei para ela lá, botei a visão e falei o que eu pude falar da reunião de ontem. Amém? Você vai reforçando, você vai... Gente, meditar. Lembra da igreja, quando a gente falava assim, de ruminar? Você chega, pensa, fala, comenta a respeito, tenha comunhão, tá? Porque isso vai aumentar a sua capacidade, o seu conhecimento. Lembra que isso nós estamos adquirindo é de Deus. Aí você pode ler qualquer livro, que não muda a sua cabeça. Pode vir um anjo do céu, não muda a sua cabeça. Pode vir a moça mais bonita do mundo, não muda a sua cabeça. Pode vir o príncipe encantado. Se não, vem um plebeu, minha filha, e tira você do rumo. Amém? O homem precisa da sabedoria. O homem, de um modo geral, o ser humano, e o mundo está tirando o direito que nós temos de aprender, de saber. Amém? Quer impor as coisas para a gente sem a gente ter direito, sem saber se deve ou se não deve. Faz isso e todo mundo faz. Faz aquilo e todo mundo faz. E a gente faz é por causa de... porque não sabe o que que faz. Amém? Valeu aí, filho. Valeu, valeu.
Amém. Realmente, agora o senhor começou falando, né? O senhor falou assim que o povo de Deus, ele tem que ser um povo diferente. Agora eu entendi. Por que diferente? Porque ele vai passar a adquirir o conhecimento de Deus, né? Referente ao namoro, igual a irmã falou lá, referente a ser pai, ser filho, enfim. Em tudo, Deus tem um conselho, tem um molde para aquela pessoa, né? E é isso aí que a gente tem que aprender. Agora, Deus não nos proíbe de nada, que foi isso que o senhor falou aqui. Muito pelo contrário, ó, vai, faça conforme a sua fé. Se você tem fé, que aquele livro espírita, ele gosta do exemplo ali, que foi para o centro espírita, e o senhor vai ler e não vai cair, vai ter certeza que essa palavra de Deus, pronto.
Um exemplo, de repente, está todo mundo lendo livro espírita amanhã. Né? Você pegou, abriu, você... vamos dizer, começou, primeira página, segunda página, isso não presta. Amém? Você já sabe que aquilo não presta. Você pegou, nossa, isso aqui tem fundamento. Isso aqui tem fundamento. Amém? Ó, vai bem. Opa, caiu. Deixa para lá. Pronto. Né? Jornal. Lê lá, não. De repente, não pode ser Lula, pode ser quem for. Você sabe se ele está certo, se ele está errado, gente. Pode ser não sei quem lá das quantas, você sabe se está certo, se está errado. Eu lembro, quando nós começamos ali no meio evangélico, que eu vim da igreja católica, um companheiro lá de Pirinópolis falou assim, ó, eu acho que a gente pode confiar nele, porque ele é professor da Universidade Federal. E a gente ia porque o caboclo era professor da Universidade Federal. Mas depois nós chegamos à conclusão que
não tinha conhecimento nenhum.
O fato de ser professor não quer dizer que ele tem sabedoria. Ele pode ter cultura, ele pode ter conhecimento, matemática, ele só sabe matemática, né? Não é o caso do Júnior. Né? Só sabe matemática, concorda, Júnior? Só sabe aquilo. Aquele cientista tal, aquele outro cientista tal. Mas aí, ele não tem a sabedoria que você tem. Ele não tem o conhecimento que você tem. Amém? E é por isso que uma hora estão aqui, outra hora estão ali. Uma hora estão por um rumo, João, outra hora estão por outro rumo, muito diferente. Você repara nesses homens aí, se hoje eles não estão num partido, amanhã estão no outro partido. Aqueles que pregaram o socialismo algum tempo atrás, que juntaram aí, que queriam o mundo, que queriam o Brasil socialista, o que estão fazendo hoje? Aprovando as leis capitalistas. Aprovando as leis, as mais capitalistas. E você não tem nem conhecimento disso. Você concorda que você nem sabe disso? Hã? Não é não? E aí você aprovou a lei da reforma da Previdência. E você, negão? É? A reforma tributária, e você, negão? Tanto faz, tanto fez. Aí chega na hora de votar. Amém? É uma vergonha. E sabe por que disso? Porque o mundo cada vez mais é pobre. É pobre, idiota, cego, como está lá no Apocalipse. Pobre, cego e nu. E, gente, os grandes estão desse jeito. É uma falta de sabedoria nos homens, que é impressionante. E a igreja não é assim. A igreja tem sabedoria. A igreja é um povo sábio. Amém? Amém? Olha, medita, pensa na palavra de Deus, porque eu tenho certeza que você vai adquirir coisas preciosas. E você vai saber dizer, isso está errado. Amém? Isso está errado, isso não está certo. E Deus quer uma igreja que reprova. Não aprova tudo, não. Amém? Reprova, não faz. Eu não, entendeu? Nós não somos obrigados a fazer. Não faz. Se eu sou obrigado, então faça comigo. Mas não que eu aprovo, não que eu queira. Amém, gente? Aleluia? Amém, amém? Ajudou alguma coisa, João?
Amém. Ajudou muito.
Comentando com o Lucas aqui, eu acho que essa reunião não devia ser só para casais, não. Devia ser uma reunião de jovens, reunião de domingo à noite. Eu acho que ia ajudar tanto como os casais hoje, né? Mas como no geral, o jovem, a igreja no domingo à noite, porque realmente, o que eu gostei demais foi desse que o senhor leu aqui, ó. Eu até marquei ele aqui no finalzinho do 6, 4, 6. Só este grande povo é gente sábia. A igreja, olha só, né? É a luz, é o sal. Esse povo é um povo sábio. Só essa gente é. É a igreja, no meio dessas trevas aí, ó. Igual falou, você vai na casa da igreja, você vê um homem sábio, a mulher sábia, os filhos sábios. Igual lá em Salomão, a rainha de Sabá foi ver o que, que Salomão tinha. Admirou tudo. Então eu creio que hoje, como o senhor falou ontem, né? Ficar rodeando para lá e para cá. Vai evitar muito essa. Pois é, então eu creio que, comentando um pouco, Lucas, essa igreja tem sabedoria. Essa igreja que tem sabedoria. Mas Deus está dando uma palavra para acumular mais sabedoria, mais conhecimento, para separar o bem do mal. Né? Um pai sábio, uma mãe sábia, os filhos, sua casa. Eu lembro uma palavra que foi falada lá em, acho que foi em Paraíso, a casa, a sabedoria começa na casa. A casa do Senhor, a casa do Godói, a casa. Então, aí a igreja, é o corpo todo. Então, eu creio que esse é um incentivo para a igreja, né? Mostrando, Deus mostrando que é um incentivo que compensa. Outra coisa que eu achei, comentando com o Lucas aqui, ó, o versículo 3, ó. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-peor. Pois a todo homem que seguiu ele, o Senhor, teu Deus, consumiu no meio de ti. Aí o Senhor leu 4. Porém, vós, que vos chegaste ao Senhor, vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Então, quer dizer, a gente vê o mundo aí, ó, perdido, igual a cara deu o exemplo lá, do primo de lá. Ó. Nós podemos dar muitos exemplos por ter seguido outros deuses, outra orientação, outra doutrina. Né? Então, graças a Deus, uma benção.
Amém. Amém? Tá bem, né? Tá bem reforçado, tá bem dito. Eu acho que a igreja não perde por alimentar, meditar e adquirir o que Deus tem dado para nós. Né? O diabo tem tentado roubar isso, mas amém? Amém. Vamos encerrar então. Vamos curvar nossas cabeças. É, poderia ser aquela mesma música, né? Agora no final ou não? É, eu acho ela bonita. Eu acho ela bonita. Amém? E medita na palavra. Às vezes, nem todo mundo tem assim muita vontade, muita disposição para ler. Mas é bom. Medita. Converse com o seu companheiro. Converse com a sua companheira. Converse com as pessoas que você ama, que você gosta, né? Sobre a palavra, sobre o que Deus tem falado. Amém. Sobre as coisas boas que você está adquirindo, sobre o conhecimento que você está adquirindo. Amém. Né? Que Deus possa nos abençoar, nos guardar todo esse tesouro. Né? Nós não queremos desprezar nada, nem jogar nada fora de tudo aquilo que Deus tem nos ensinado. A verdadeira justiça, olha, a verdadeira sabedoria, a verdadeira ciência. Quantas coisas Deus já nos falou aqui, né? Quantas coisas Deus já nos falou aqui. Cada um, né, pode, quietinho, na sua simplicidade, na sua humildade, que também é sabedoria, na sua simplicidade, na sua humildade, que também é virtude de sábio, simplicidade, tudo isso, como o Júnior falou lá, vai ser contado entre nós, um povo que sabe, um povo que será, com certeza, ainda, vai brilhar. Deus está dizendo que vai brilhar. Eu creio que nós viremos brilhar. Amém, Adriano? Aleluia. Amém. Pai, que está nos céus, que nos ensina. A Bíblia diz que o Senhor nos ensina. Que todos seriam ensinados por Deus. Todos nós seríamos ensinados por Deus. Como é bom saber disso. Que nós temos um professor cujo conhecimento não se pode comparar ao conhecimento do homem. Nós temos quem fez todas as coisas e sabe, mesmo antes delas existirem, sabe tudo sobre elas. É bom saber, Pai, que nós estamos descobrindo, às vezes até um pouco tarde, por causa da nossa idade, por causa já do nosso cansaço, estamos descobrindo coisas que nós gostaríamos de ter descoberto há muito tempo. Mas tem misericórdia. Permita, Senhor, que nós, apesar da idade, do cansaço, possamos ainda desfrutar, possamos ainda, Pai, saciar tão grande conhecimento em tão grandes coisas. Livra-nos, Senhor Deus. Escuta o nosso clamor, as nossas orações, e nos faz apegar de todo o nosso coração ao Senhor. Amém.
Mais
Entregue-se a Deus. Peça ao Senhor. Ensina-me, Senhor. Ensina-me, ó Deus. Dá sabedoria, Senhor. Amém. Conheceste mais e em tudo mais eu sei que cuidarás de mim. Vou ficar de pé e com alegria, com alegria, porque o Senhor, o Senhor está te ensinando.
Ser meu próprio rei.
O Senhor está te ensinando. Amém.
Conheceste mais e em tudo mais eu sei que cuidarás de mim.
Com palmas, com palmas, vamos ver.
Eu não quero mais.
Amém, amém.
Pensar que sei ser meu próprio rei. Eu te quero mais. Conheceste mais e em tudo mais eu sei que cuidarás de mim.
Jesus.
Eu não quero mais pensar que ser meu próprio rei. Eu te quero mais, conhecer-se mais e em tudo mais eu sei que cuidarás de mim. Eu não quero mais pensar que ser meu próprio rei, ser meu próprio rei. Eu te quero muito mais. Conhecer-se a ti e em tudo mais. Eu sei que cuidarás de mim. Eu não quero mais, Senhor, pensar que ser meu próprio rei. Eu te quero mais conhecer, oh, oh, oh. E em tudo mais eu sei que cuidarás de mim.
Amém, amém. Invoque o Senhor e Ele te dará todo o conhecimento que você precisa. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.